O encontro foi basicamente um encontro de formação sobre as alterações que a Concordata de 2004 trouxe em matéria de fiscalidade. Até 2004, a Igreja e os consagrados estavam fora dos regimes fiscais, tanto questões de salários como questões de ofertas, casas, terrenos, portanto, nada pagava impostos. A Concordata 2004 veio separar, antes de mais, tudo o que é salários, remunerações pessoais, são sujeitas à carga fiscal, como os outros cidadãos, porque não fazia sentido um padre professor estar a receber o salário por inteiro, enquanto que um professor pai recebia parte do salário, porque uma parte tinha que pagar de impostos ao Estado. Depois também há outro aspecto, que é, há propriedades nos institutos que não têm fins religiosos, mas têm fins de autossustentação, como hotéis, escolas, portanto, onde há um ganho monetário. E é normal que um instituto siga as mesmas regras que, digamos, que um estabelecimento comercial. Portanto, há alguma confusão no que diz, por exemplo, aos impostos sobre as propriedades. A nova concordata diz que as residências paroquiais, os locais de culto, as casas das comunidades religiosas, os centros de retiro não deviam pagar. Cá em Portugal notou-se que, a certo ponto, as câmaras municipais começaram a pedir impostos sobre o imobiliário, portanto, sobre casas e terrenos, a torto e a direito. E daí havia a confusão que nós quisemos, com a ajuda de alguns técnicos em fiscalidade. Portanto, esse foi um dado importante, porque era uma preocupação para muita gente. Outro elemento foi sobre o registro portanto, dos institutos religiosos. O governo, por uma questão prática, queria mudar o número identificativo fiscal dos religiosos, queria, portanto, digamos, o um indicativo para todos os institutos religiosos. Isto trazia um problema danado, porque todos os institutos já têm números fiscais, teriam que receber novos números fiscais, o que implicaria refazer todas as contas bancárias, todos os contratos, os recibos, todos os documentos, onde entrasse famoso NIF, portanto, número de identificação fiscal. Portanto, conseguiu-se que o governo aceite os números que já estão atribuídos e que não existe um pagamento por uma inscrição que já foi feita. Não faz sentido nenhum fazer um pagamento por uma inscrição que já foi feita e já foi paga. E que os novos institutos sejam já inscritos segundo os novos critérios, o novo número identificativo e os novos preços. O terceiro elemento também que nos preocupa é, portanto, a legislação da proteção de dados europeia, que vai entrar em função em fim de maio. Isto traz implicações a vários níveis, portanto, todos os dados que nós conservamos, desde a base de assinantes de uma revista, portanto, às fichas de inscrição de alunos nos colégios, aos utentes dos centros de saúde ou de lares da terceira idade, às crianças que vão à catequese, portanto, todos esses dados agora são protegidos e implicam uma autorização explícita de quem os fornece para serem guardados portanto, num ficheiro ou eletrónico, num computador ou em papel, portanto, dependendo das instituições. Isto também, portanto, foi uma ocasião para nos darmos conta das implicações da lei para nós, desde o pedir autorização para registar os dados até a necessidade de ter alguém que cuide, portanto, que seja o responsável por esses dados e garantir a privacidade da informação contida nos sistemas informáticos ou nos registros em papel das pessoas, porque é o que ela exige.
Que outros aspectos preocupam neste momento os institutos religiosos?
Um dos problemas que, portanto, alguns institutos estão a notar e que partilham também com muitas dioceses, por exemplo, o problema das escolas. O governo, porque não tinha capacidade de levar a escolaridade obrigatória a todos os cantinhos de Portugal, encorajou institutos e dioceses a abrir colégios e fazer contratos de associação com eles. Agora, com, digamos, esta quebra na natalidade e com o aumento da rede escolar, portanto, o governo já não necessita da ajuda da Igreja, dos institutos e das dioceses a nível de colégios e começou a acabar com os contratos. O que faz com que institutos e dioceses que abriram colégios para, digamos, uma atitude de colaboração com o governo, agora se vejam na iminência de os fechar, alguns já fecharam, e pior ainda, compensar economicamente as pessoas que contrataram. Quer dizer, é que às vezes o Estado não é uma pessoa de bem, porque cria uma necessidade, promete colaboração e a certo ponto para tudo. E põe em causa, por exemplo, num caso concreto, a subsistência de todos os funcionários que a Igreja contratou para as escolas. O mesmo se vai passar, não se vê também a nível dos lares da terceira idade. A Igreja, os institutos, cuidam de muitas pessoas idosas e também de muitas crianças, portanto, no pré-primário, jardins de infantis, e com, por um lado, a morte dos velhotes e, por outro lado, a quebra de natalidade, os institutos que trabalham nesse campo vão-se sentir na mesma situação que se sentiram com os colégios. Ter uma estrutura que agora o Estado já não precisa e já não subsidia e fica o ónus de compensar os trabalhadores sobre o proprietário do instituto. Portanto, esse é um dos problemas. Um dos problemas também nos preocupa e que debatemos muito é a saúde mental dos religiosos, religiosas, que vão envelhecendo e começam a ter problemas de Alzheimer, Parkinson e outras demências. Por um lado, há institutos que estão preparados, que têm meios e têm espaços para acolher essas pessoas. Há institutos que são do setor da saúde, que ainda estão mais bem preparados, que além dos meios de espaço também têm o, digamos, o know-how, a capacidade profissional. Agora, há institutos pequeninos que têm problemas em dar, portanto, apoio a essas pessoas que ficam muito debilitadas e muito dependentes de terceiros. Portanto, fez-se uma grande partilha das possibilidades que se faz em Espanha, do que se faz cá em Portugal, e decidiu-se, no fundo, que a CIRP deveria, digamos, facilitar uma espécie de uma lista de institutos que estão disponíveis para receber pessoas de outros institutos com casos de demências e outras doenças, portanto, incapacitadoras. Claro que um elemento fundamental é o próprio futuro dos institutos. Nós vivemos numa situação de carestia vocacional muito grande e, portanto, há institutos em que os mais jovens já estão na casa dos 50. Mas, pronto, a gente o que é que vai fazer? Duas atitudes, a meu ver, temos de ter. Primeiro é fazermos o que o Senhor nos manda. A primeira tarefa do discípulo missionário não é ir, é rezar ao Senhor da Messe que envie o prazo para a sua messe. Depois, a segunda tarefa é tomarmos, digamos, a inspiração do Papa Francisco. No meio disto tudo, continuar a acreditar nos jovens. Os jovens de hoje são tão generosos como nós somos na nossa juventude. Nós vemos que é em Portugal o voluntariado, vemos, portanto, por exemplo, a Missão País, que este ano congregou mais de 3 mil universitários que deram as férias, portanto, entre o primeiro e o segundo semestre da universidade para fazer evangelização pelo país fora. Vemos o número de pessoas que, jovens que quando iam para o estrangeiro fazer voluntariado missionário. Portanto, os jovens têm, portanto, uma sede de Deus e uma sede de ajudar. Agora, nós temos que arranjar a maneira de dialogar com eles. E um dos meios, eu continuo a insistir, é, por exemplo, usar as redes sociais, porque ali é que eles vivem e é a linguagem que eles falam. E se nós queremos conversar com os jovens, temos de estar presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, continuar a acreditar nos jovens e não só acreditar neles, mas acolhê-los como eles são e dar-lhes um lugar no nosso coração e dar-lhes vez e protagonismo também nas nossas instituições.